Atenção vestibulando.
É hora de bloquear as distrações.
Dar match com os estudos.
Atualizar o banco de dados.
Curtir e compartilhar conhecimento.
E criar link com a universidade para o status de calouro.
Está entrando no ar.
Sintonia Enem.
Sintonia Enem.
Você conectado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e estamos aqui agora na sua companhia com mais um Sintonia Enem, o programa que conecta você no mundo do vestibular. Hoje o assunto é gramática e quem vai conversar com a gente sobre esse tema é o professor de linguagens e redação, Vitor Hugo Dantas. Professor Vitor, muito obrigada, bem-vindo à Rádio Web UFPA.
Eu que agradeço, é sempre um prazer participar da comunidade, né? Se cada um dá um pouquinho de contribuição, acredito que a gente vai longe.
Certo, e esse é o objetivo aqui do Sintonia Enem, né? Contribuir. Perfeito. Com quem tá aí na luta para entrar numa universidade, né? E então, professor, pra gente começar o nosso bate-papo, a gente sabe que gramática especificamente não é uma questão cobrada no Enem, né? Mas a gramática está em tudo, né? Em toda a prova do Enem, não tem como a gente fugir da gramática. E aí, como é que o aluno pode trabalhar essa questão da gramática na prova do Enem, então?
A questão da gramática, ela começa muito cedo, no ensino fundamental. A maior parte das coisas que a gente vai conversar aqui, sem dúvida, é sobre o Enem, mas recai tudo sobre o ensino fundamental, né? Porque o ensino médio nada mais é do que um aprimoramento de tudo que foi aprendido no ensino fundamental. A questão da gramática, ela mudou conforme o tempo. Você vê gramáticos famosos de mídia, como o professor Pasquale, por exemplo, era você decorar regras. Você ainda tem em concurso público essa forma de gramática direta, exposta, onde você decora as regras e as perguntas são sobre as regras. No Enem, não. Isso mudou, né? Acredito que tenha sido por bem. Mas aconteceu algo de ruim também, que foi as escolas deixarem um pouco o ensino de gramática. O ensino de gramática foi se perdendo ao longo dos anos, porque a escola focada no Enem apagou um pouco do ensino de gramática, o que foi um erro terrível, porque sem a gramática você não entende a linguagem, não tem como. Muitas pessoas acreditam, né, do senso comum, que é uma pessoa, um linguista, que cria a gramática e a gente é obrigado a aprender aquilo que ele quer. Não, é justamente ao contrário. A linguística é somente um estudo da língua. Ela já está posto. Quem pôs aquilo ali foi a sociedade ao longo do tempo. Veja, a língua portuguesa tem mais ou menos, aí, grosso modo, 1000 anos. Como é que um ser humano só é capaz de mudar alguma coisa, né? Não existe. É um esforço coletivo que vem há séculos.
A gramática, então, professor, ela está em evolução. É um processo em evolução.
Com certeza.
Evolução que depende de como os falantes estão usando e falando.
Com certeza. Acho que o exemplo mais clássico, né, que a gente tem, de vez em quando a gente vê uma novela, alguma coisa, é o vosmecê. Quem em sã consciência hoje falaria vosmecê? Nem você se fala mais, é só um V e um C. Não é verdade?
Verdade.
Então, as línguas do mundo tendem a se parecer com o tempo um pouco como o inglês, simplificando tudo. O que de fato é bom para a nossa conversação, mas se a gente não entender os processos por trás disso, a gente não vai entender os enunciados. Entenda, uma escola que eu trabalhava uns anos atrás fez uma reunião e queriam se diminuir o tempo de gramática e português. Professores de matemática, química, física foram contra, porque a questão principal era entender o que estava se pedindo da matemática, da física e da química. Por quê? Falta de gramática.
E na minha época, no ensino fundamental, no ensino básico, a gente estudava gramática, né, no português. Aí agora que o Enem não cobra mais essa gramática, essas regras gramaticais, o senhor falou que as escolas também estão deixando um pouquinho de lado. E o que que os alunos estão aprendendo, então, na disciplina português hoje?
Basicamente, interpretação de texto. Não que a gramática tenha sumido completamente, mas ela perdeu a estrutura. Veja, quando você não tem um livro didático de qualidade, você não tem uma sequência didática. Você não tem porquê das coisas existirem. Você não começa desde a fonética, que é a criança lá na alfabetização aprendendo os sons, depois formando as palavras, né? Que a gente estuda isso na morfologia. Veja, não se trata da criança aprender termos técnicos. Se trata da criança aprender o funcionamento da nossa língua.
E essa mudança do Enem, professor, que não cobra as regras gramaticais em si, isso aconteceu por quê? Isso é bom ou isso é ruim?
Na minha opinião, é péssimo. Poxa, tem 45 questões. Nenhuma de gramática? Não tô dizendo que a questão tem que ser explícita, como é nos concursos públicos por aí. É, sei lá, qual frase deve levar crase. Isso não tem sentido. Mas dentro de um contexto. Dentro de um contexto bem elaborado, bem pensado. Onde o aluno, ele sim, vai ter que demonstrar um conhecimento gramatical. Isso afeta muito a redação. Porque você não passa por esses sistemas estruturados de gramática. Quando chega na redação, você fica perdido para criar uma frase. Uma simples frase. Organizar o sujeito, organizar o predicado. Fazer a relação dos dois.
Aí você tem que saber um pouquinho de gramática.
Com certeza.
Né? Senão... E aí, professor, diante dessa realidade que a gente vive, então, agora, quais as melhores maneiras de estudar esse assunto para o vestibular, então?
É muito simples. No Brasil, a gente faz o mais difícil. É impressionante. É muito simples. Pega o teu WhatsApp. Numa conversa longa com os teus amigos... uma fofoca, uma coisa qualquer. Vai começando a perceber que muitas das coisas que você entendeu naquele assunto, você entendeu porque conhecia a pessoa. Tinha uma relação ali. Se não tivesse a relação, você não ia entender nada. Então começa a entender como eu entendi isso. Quais são os elementos da língua que me propositaram a entender isso. A pessoa disse uma coisa errada, eu vou lá e presto atenção nisso. Primeiro passo para se aprender gramática é você criar o exercício de observar a gramática. Eu não leio mais muitos jornais assim pequenos. Tem muito erro. E assim, eu entendo o aluno do Enem. Agora um jornal médio e grande com erro de português é complicado.
Tem uma discussão aí antiga, né? Que o português é muito complicado de entender.
É mentira.
Professor. É mentira. Por quê?
É mentira. Porque ninguém quer que todo mundo seja o Machado de Assis. Ninguém quer. Ninguém liga pra isso. A gente sim, que é professor, tem que saber todos os termos, tem que saber tudo. Mas veja, o que a gente está cobrando dos alunos é tão somente a relação lógica dentro do enunciado. Não é pra sair decorando regras. Por exemplo, como eu estava falando, você entende o que o seu amigo fala, porém, às vezes ele quis dizer outra coisa. E a gente deixa sempre pra lá. Observar essas coisas, a gente começa a entender como funciona a gramática. E depois a gente vai avançando, logicamente.
Sim.
Certo?
Mas são muitas regras.
São muitas regras. Eu tava dando uma aula de porquê. Mas os alunos indignados, como existe isso? Por que na língua portuguesa existem quatro porquês? É muito simples o porquê. Porque senão você não vai entender se aquilo é uma pergunta, uma resposta, uma razão. Então eu preciso marcar na escrita os elementos que eu não tenho no dia a dia.
Então vamos aproveitar e explicar aí, professor, quando é que se usa o porquê separado, porquê com acento, porquê junto sem acento.
Olha, o porquê com acento, ele vem da razão. Quando você tem um acento, é razão lógica. O porquê da pergunta no final, separado, sem um acento. É só para marcar a diferenciação dos porquês. Você está entendendo? Não é feito para que seja complexo, para que o aluno fique estressado com isso. É feito tão somente para colocar uma marca gráfica da intenção da pessoa. Aí os alunos falam, não, professor, não tem nada disso, a gente só coloca PQ agora. Aí eu falei, perfeito, tá ótimo, mas só separe o P do Q e com o acento, coloque o acento do lado, não tem problema nenhum. A grafia não importa, o que importa é o que ela simboliza.
Outra questão assim que eu acho que é muito complicada por experiência própria em questão de gramática é crase, professor.
Olha,
qual é a dica aí pra gente não errar na crase?
A questão da crase, eu concordo com você. Aí, de fato, é decorar. Tem regras que você absorve. Por exemplo, marcamos uma entrevista às 3 da tarde. Isso é uma coisa comum que você usa no dia a dia. Então, você aprende que aí tem uma crasezinha porque você estipulou um horário, né? Agora, outras circunstâncias, vou a Belém, vou a não sei aonde. Ninguém mais fala assim. Então, fugiu-se algumas coisas do dia a dia e a gramática perdeu o espaço. Aí eu concordo. É aquela questão do professor Pasquale que eu falei, né? Antigamente, quando eu era criança, que acredito que era na TV Cultura que passava, e era um monte de regras. E eu me perguntava como criança, pra quê? Pra que isso? Agora, se eu não entendo gramática, o mínimo que eu preciso, eu não consigo me comunicar. Não tem como fugir disso.
Certo, professor. E qual é o mínimo que a gente precisa
Perfeito.
De gramática pra gente conseguir se comunicar?
Perfeito. O mínimo de gramática é o básico. Na linguística a gente tem o que a gente chama de núcleo duro, que é fonética e fonologia. Engraçado que aqui a gente tem uma excelente estrutura na universidade, mas isso não chega nas escolas. Por quê? Os professores aprenderam com professores e a gente sempre é aluno. E a gente não muda o sistema, a gente aprendeu de jeito, continua dá uma melhoradinha aqui, outra ali. Claro que dá um pouco de medo em você começar algo novo. Eu, durante anos, eu tenho o quê? 12 anos dando aula. Durante meus 2 ou 3 primeiros anos, eu fazia tudo igual. Por quê? Medo. E você já tá inserido naquela máquina. Você reproduz.
É difícil, né? Mudar a estrutura.
É difícil mudar a estrutura. Eu só fui mudar, de fato, quando eu fui lá pro 5º ano, que eu vi como é que começava aqueles defeitos que eu tinha que trabalhar arduamente lá no ensino médio. Então, voltando para a sua pergunta, o mínimo de gramática é quando você entende um texto profundamente.
Na interpretação de texto, que é isso que é cobrado na
prova. Exatamente. Vamos resumir. O mínimo de gramática é fazer uma boa prova do Enem.
Professor Vitor Hugo Dantas, conversando com a gente hoje aqui sobre gramática no Sintonia Enem, professor de linguagens e redação. E a gente vai agora para um breve intervalo, mas já já a gente volta com mais informação aqui para você se preparar aí para sua prova do Enem e conseguir entrar numa universidade. Voltamos já já.
Sintonia Enem, você conectado no vestibular. Sintonia Enem, você conectado no vestibular.
Estamos de volta com o programa Sintonia Enem. Hoje o assunto é gramática. E quem conversa com a gente sobre esse tema é o professor de linguagens e redação, Vitor Hugo Dantas. Professor, para a gente continuar então o nosso bate-papo, a gente já falou um pouquinho, o senhor já explicou, né, que gramática ela não é uma questão específica de Enem hoje em dia, né? Mas ela está presente na prova do início ao fim. Então, com quais outros assuntos os alunos podem relacionar a gramática, professor?
Para ser direto, matemática. É super importante. Pega as provas anteriores da UFPA, por exemplo. As questões eram diretas. Equações, alguns adoravam, outros nem tanto. Mas a questão que eram diretas. O Enem te dá um contexto, certo? E nesse contexto, eu tenho que extrair as informações para fazer os meus cálculos. Se eu não conseguir extrair as informações para que eu possa fazer o cálculo, eu não vou conseguir resolver as questões. E tem alternativas que me colocam resultados bem próximos. Porque a pessoa, o professor que elabora, ele fica atento para os possíveis erros de interpretação matemáticos que o aluno pode vir a ter. E ele já põe uma alternativa justamente ali. Vamos ser sinceros, vocês têm que se preparar. O Enem é uma prova seletiva, né? Faz parte do jogo.
Sim, professor. A gente percebe, assim, na prova do Enem, que independente da disciplina, né, do conteúdo, você tem que ter muita atenção mesmo, porque as respostas ali, as opções para você escolher, elas são muito parecidas. Tem uma palavrinha ali diferente, aí isso é uma dificuldade para os alunos.
Você tocou num ponto sensível, que a gente não pode escapar. É inescapável esse ponto. Que é a questão do vocabulário. As crianças estão com vocabulário muitíssimo reduzido. Já vi centenas de erros de questões por não saber uma palavra. E aí, se você não sabe aquela palavra, o significado daquela palavra, tenho várias alternativas muito próximas, mas o que vai fazer você acertar é o significado daquela palavra. Então, a questão também, como a gente está falando de gramática aqui, a questão do vocabulário é muito pouco trabalhada nas escolas.
E o que está faltando, professor, né, para que a gente consiga reverter? Porque, assim, o Enem é a prova hoje que, querendo ou não, é o que está avaliando o desempenho desses estudantes. É o desempenho na prova do Enem que garante uma vaga ou não nas universidades. E aí a gente percebe que, em vez de melhorar, na minha opinião, pelo que o senhor está nos contando, esse ensino de gramática está regredindo nas escolas. Procede. E aí, como é que é isso? Porque aí a gente, então, vai ter cada vez mais alunos com problemas para entender um texto, para interpretar um texto, porque não conseguiu aprender gramática?
Eu acredito que sim. Eu acredito que venha por aí um período de adaptação. Você ainda tem professor dando aula da maneira antiga? Muitos. E você tem professor dando aula de uma maneira mais moderna, porém que já não leva em consideração a maneira antiga. O ideal é a gente pegar um pouquinho de cada lado e evoluir. Veja, a prova do Enem não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Nós estamos falando de 90 questões. Para quem não tem o hábito de ler, vai ser uma prova excruciante. O aluno vai chegar ao final massacrado, você sabe como é. Quem já fez sabe. 90 questões mais uma redação não é brincadeira. Então, o que acontece? Esse preparo tem que ser feito o quanto antes.
E o que, que seria, professor? O senhor falou de leitura, que a gente sabe que é importante para você conseguir. Se você tem boa leitura, você consegue ter um desempenho melhor em interpretação de texto, em escrita. E o que mais? Boas formas de aprender gramática.
É, como eu falei, o primeiro passo é aquele de você prestar atenção nos seus erros e nos erros das pessoas ao lado. Erros óbvios, claro, a gente começa com erros óbvios. Ah, o fulano diz isso. Não, mas ele quis dizer aquilo. Mas eu entendi o que ele quis dizer, porque sou amigo dele, eu conheço ele, a história. Mas no Enem você não tem esses elementos. Você tem um texto e se vire, meu filho. Qual seria o segundo passo? É procurar uma gramática simplificada da língua portuguesa. Porque muitas gramáticas são para linguistas. E linguista não está preocupado em ensinar. Outra ferramenta importantíssima aí que funcionou muito bem na pandemia é a internet. Só tome um pouco de cuidado, tá? Veja um pouco as referências, a experiência dos textos, dos professores que vocês vão pesquisar no YouTube. Como o YouTube vai servir para vocês para tirar dúvidas?
O senhor, professor, atualmente, como é que o senhor está trabalhando a questão do ensino de gramática?
Aí vai depender, são vários fatores. É, vamos começar pelo fundamental. A nível fundamental, eu trabalho muito com contos de fadas. Por quê? O conto de fada é excelente, porque ele tem uma estrutura linguística do século XVIII, XIX, e ela é mais puxada. Porém, como ela é envolvente, o aluno se força a entender, né? Você não pode trabalhar com textos simples. Essa é a minha questão. Se você trabalhar com textos simples, o seu aluno fica simples. Ele fica acomodado. Trabalhar com textos mais complexos, porém, esses textos que tenham alguma fundamentação de uma história divertida, porque senão também fica chato. Lembro-me quando eu estava na escola, acredito que lá pelo antigo sétima série, ou era sexta série, não lembro certo, a gente foi obrigado a ler Machado de Assis. Eu adorei o livro, mas não entendi nada. Li mesmo sem entender. Por quê? Me faltava maturidade, gramática, interpretação. Porque o Machado ele não segue a ordem padrão da língua em algumas criações de frases. Né? Ele já começa dedicando memórias póstumas ao primeiro verme que roeu o corpo dele. Então você fica impactado, acha aquilo maravilhoso e você se obriga a melhorar linguisticamente para dar conta daquele texto. Eu indicaria aos professores a pegar textos mais complexos, porque a criança aprende gramática sem saber que está aprendendo gramática.
E nesse contexto, pegando aí esse gancho que o senhor está falando, né? Fora da prova do Enem, a gramática ela é muito mais que a prova do Enem. Isso faz parte da nossa vida, né? Gramática é que nem matemática. As pessoas dizem que às vezes matemática não serve para nada, mas matemática está no nosso dia a dia. Assim como a gramática também, né, professor? Qual é a importância que o senhor, como professor, atribui ao conhecimento de gramática para a vida?
Veja só, eu posso estar um pouco desatualizado, mas no último censo, quase 80% em matemática um pouco mais, das crianças saem do ensino fundamental sem dominar o mínimo de linguagem. Acredito que tenha até piorado, tá? Infelizmente, com a pandemia e tal, com as crianças afastadas. Acredito que esse número, infelizmente, tenha subido ainda mais. Sai da escola sem aprender o mínimo de gramática e língua portuguesa. Matemática, então, é um desastre, né? Então, isso vai atrapalhar muito na vida do ensino médio e na vida profissional. Foi feito um estudo em países até um pouco mais desenvolvidos. Colocaram um anúncio de como você deveria agir em caso de incêndio. 50% das pessoas, ao se depararem com o anúncio, não entenderam as normativas que você tinha que seguir em caso de incêndio. E o texto era claro. Não era um texto complexo de literatura, nada. Era um texto claro. Metade das pessoas não entendeu com clareza o que deveria ser feito num caso de incêndio. Então você vê essas coisas tomam conta. E evitar discussões tolas. Porque às vezes o fulano fala alguma coisa, você entende outra. E ele entende outra coisa do que você falou. E ninguém tá conversando de fato. Vocês estão falando para si mesmo coisas diferentes. É, o que eu vejo muito por aí é debate vazio. Uma pessoa falando uma coisa, outra falando outra. E os dois discutindo sobre o vazio, né? E evitar fake news também, né? É muito útil também.
Certo, professor Vitor Hugo Dantas, professor de linguagens e redação, conversando hoje aqui com a gente no Sintonia Enem sobre gramática. É um assunto que não é cobrado em questões específicas na prova do Enem, mas que é importante você entender e compreender um pouco de gramática, o mínimo de gramática, né, professor? Para que você consiga se dar bem na prova do Enem, com certeza, e na vida também, como o professor Vitor Hugo estava nos relatando aqui. Nós vamos agora para mais um intervalo, mas já já o Sintonia Enem volta com mais informação para você que está se preparando aí para o vestibular.
Ô, curioso!
Você
Você gosta de estudar gramática?
Sim, com certeza. E você sabe como ela surgiu?
Eu já fiz algumas pesquisas sobre isso e descobri que existem vários tipos de gramáticas.
Pois é, ao longo da história surgiram as gramáticas normativa, histórica, comparativa, funcional e descritiva. Elas estudam principalmente a morfologia e a sintaxe, que tratam dos aspectos estruturais das palavras.
A gramática mais conhecida é a normativa, que usamos na escola. Elaborada pela Academia de Letras Nacional, nem sempre reflete a forma que a população se comunica.
Verdade, mas as primeiras gramáticas sistemáticas se originaram na Idade do Ferro, na Índia, com Yashka, gramático e linguista indiano, e Panini, também gramático.
A arte da gramática, do grego Dionísio, o Trácio, é a obra mais antiga de que se tem relatos. Ela serviu de base para as gramáticas grega, latina e de outras línguas europeias, até o Renascimento.
Com o advento do Império Romano, parte da gramática grega foi traduzida para o latim, especialmente as partes da oração e dos acidentes gramaticais. A gramática latina foi desenvolvida a partir de modelos gregos do século I a.C.
Já a primeira gramática portuguesa de que se tem notícia chama-se Gramática da Linguagem Portuguesa, escrita por Fernão de Oliveira no século XV. A obra foi publicada em Lisboa, no ano de 1536.
Nossa, a gramática é mesmo uma obra com muita história e muita importância para a linguagem.
Com certeza. Por isso temos que valorizar essa ferramenta valiosa na construção do conhecimento.
Ô, curioso!
Sintonia Enem. Você conectado no vestibular. Sintonia Enem, você conectado no vestibular.
Estamos de volta. Rádio Web UFPA para o último bloco do programa Sintonia Enem, o programa que conecta você no mundo do vestibular. Hoje o assunto é gramática e sobre esse tema conversa aqui no estúdio da Rádio Web UFPA o professor Vitor Hugo Dantas. Antes de continuarmos a nossa conversa com o professor Vitor, vamos ficar por dentro de conhecimentos gerais com o quadro Giramundo.
Giramundo.
Olá! No Giramundo de hoje, vamos dar um giro pela guerra na Ucrânia. A invasão da Rússia à Ucrânia aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2022, após mais de 30 anos de tensões entre os dois países. O embate russo-ucraniano iniciou com a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ainda na década de 90. Desde então, a Ucrânia busca obter independência e se desvencilhar da influência política e econômica da Rússia. A atual guerra, que não dá indícios de terminar em breve, contabiliza mortes, crimes de guerra e refugiados. A contagem de óbitos é incerta devido aos desafios na verificação de informações sobre o conflito. Dados divulgados pelos Estados Unidos em agosto de 2022 mostram que aproximadamente 80 mil russos foram vítimas da guerra, mortos ou feridos. Os números ucranianos são incertos, mas o país alega que em torno de 9 mil soldados morreram e 7 mil desapareceram. Em relação à morte de civis, as Nações Unidas registraram até agora mais de 5.700 óbitos. Já o governo ucraniano tem informado dados muito maiores. Além disso, o número de refugiados ultrapassa os 10 milhões durante toda a guerra, segundo a ONU. Essa é considerada a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E as consequências para a Rússia? Os especialistas afirmam que a potência ficará isolada em relação aos países ocidentais, sobretudo após as fortes sanções econômicas impostas ao país. A tendência é que os russos se aproximem cada vez mais da China e de outros países do Oriente, como a Índia e a Arábia Saudita. A economia russa encara grandes dificuldades e pode cair novamente em recessão ao longo do ano. A Rússia é uma das principais produtoras e fornecedoras de petróleo, gás natural, aço, ferro e níquel. As economias do mundo inteiro, principalmente na Europa Ocidental, lutam para se desvencilhar da dependência do fornecimento russo e para tentar diminuir os níveis da inflação a nível global.
Giramundo.
De volta agora ao estúdio aqui com o programa Sintonia Enem. Hoje o assunto do programa é gramática. Estamos conversando sobre esse tema com o professor Vitor Hugo Dantas. E para a gente continuar o nosso bate-papo, professor, aqui nesse último bloco, né, para reforçar tudo que a gente já conversou um pouquinho no primeiro e no segundo bloco, eu queria que o senhor nos explicasse como conciliar no ensino dos alunos os conceitos de linguagem culta, linguagem coloquial e norma padrão, né? Para a gente resumir um pouquinho tudo que a gente já discutiu hoje aqui no programa.
Eu creio que esse assunto seja muito importante, sobretudo no ensino fundamental, porque as crianças têm muita dificuldade de ter essa separação. Ah, eu falo assim, então eu escrevo assim. Você entende? O que é absolutamente natural, eu diria até que elegante, bonito da língua é ela ser esse fato. A gente começa do mais simples e vai evoluindo, né? Então, como é que você faz para que seu filho entenda que cada espaço é um espaço diferente? Eu dou sempre esse exemplo. A gente não vai de terno ou de vestido longo para a praia. Não faz o menor sentido. E a gente não vai para a praia com o intuito de fazer uma coisa formal. É uma brincadeira, uma diversão. Então você não pode, no seu dia a dia, misturar as coisas. Por quê? Depende do público que você quer comunicar. Se você quer comunicar com um amigo seu, perfeito. É o momento da linguagem fática, da conversação, dos elementos que você tem, dos emoticons que você tem disponível, né? Agora, numa prova, eu tenho que prezar pelo entendimento, porque quem vai ler aquilo não me conhece, quem vai ler aquilo não tem desenho, eu tenho que ser mais claro e objetivo possível. Um exercício que eu faço muito, eu trago textos que as crianças não vão entender nada, eu trago texto que as crianças vão entender 50%, e eu trago um texto que as crianças vão entender tudo. E ao final eu pergunto se os textos são iguais, a maioria diz que não, mas não, é a mesma coisa, o assunto é o mesmo. É sobre a mesma coisa que está sendo tratada. A vida acadêmica nada mais é do que a gente passar do texto mais simples para o texto mais complexo. E entender que a complexidade ela é boa, porque a complexidade faz com que eu não precise explicar conceitos, temas, que meu interlocutor me entenda através da norma culta aquilo diretamente que eu estou falando. Você entendeu? Porque a norma culta, o objetivo dela é compactar o conhecimento. Veja, se você pegar um médico e ele tiver que explicar cada termo técnico da medicina, vai levar 5, 6 horas a sua consulta. Então ele fala diabetes. Você já sabe que é diabetes, é uma palavra da medicina de comum acesso. Mas 99% não é. Mas facilita a comunicação. É um termo técnico usado para demonstrar uma coisa real.
O senhor poderia dar exemplos, professor, para gente? De linguagem culta, linguagem coloquial, norma padrão.
Acho que a linguagem culta, como por exemplo o uso do você. Esse você nunca entraria na norma culta. Porque eu tenho os pronomes, né? Eu não posso alterar isso. Porque você tem coisas na língua portuguesa que a gente muda e elas evoluem. Palavras, significados que a gente inventa. Agora, a classe dos pronomes, não. Eu, tu, nós, vós, eles é a mesma coisa há séculos. Por quê? Porque não tem por que ser movido. Ele já cumpre o objetivo. Agora, palavras, eu invento a todo tempo. Então, eu não posso inventar coisas novas da gramática porque elas já estão estabelecidas e ninguém vai entender nada. Vai ser uma linguagem própria, que não é mais a língua portuguesa. Acredito que assim tenha ficado claro, né? A separação. A norma culta, ela é imutável para facilitar a vida. Você tem a classe dos pronomes. Se eu inventar um pronome agora, você não vai saber com que pessoa eu estou falando. Se essa pessoa está no singular, está no plural, se sou eu, se é você, se somos nós. O vós nem se fala, né? Ninguém usa mais o vós. Nem sabe o significado do vós, né? Então é isso. Eu acredito que tenha ficado claro essa divisão.
Certo, professor. Hoje em dia, com o advento da internet, das redes sociais, como o senhor falou, né? O você é VC, o porquê é PQ, enfim. Isso. E aí...
Isso vai pra escrita,
isso
tá?
Isso vai pra escrita.
Já peguei redação fundamental com PQ, com VC.
E o Enem não permite isso de jeito nenhum, né?
É nulo, é como se a palavra não existisse, porque ela não está dentro da língua portuguesa. Se você escrever uma prova cheia de gírias, tiver 30 linhas, o corretor vai corrigir 10, porque ele vai pular as gírias porque não faz parte da língua portuguesa norma culta, tá? Porque não tem como o corretor, vamos supor que o corretor é do Rio de Janeiro. Como é que o corretor vai saber das nossas gírias aqui? Se ele vê um égua lá, ele não vai entender o que é isso. Então a gente precisa ficar na norma culta, que é padrão nacional da língua portuguesa.
E aí os alunos dessa nova geração têm que ficar muito atento, né, professor? Porque como você pratica
é viciante.
Muito dia, quando você vai escrever valendo na norma culta, você...
Tenho que confessar que de vez em quando eu faço uso, porque facilita assim, porque você tá ali no trabalho, tem que responder uma mensagem rápida, funciona muito bem, tá? Eu não sou contra isso, só a gente tem que ensinar pras crianças, pros adolescentes, que cada espaço é um espaço diferente.
E aí as pessoas têm que se adaptar, né? A cada espaço que ela tá participando naquele momento e se adequar a essa linguagem, né?
Exatamente, mas lembrando, eu gosto de lembrar isso. é sempre para o bem da comunicação. Não deve ser uma coisa exaustiva. Não deve ser algo ruim.
Certo, professor. A gente já está chegando aqui no finalzinho, né, do Sintonia Enem de hoje, professor. E aí eu queria só reforçar aqui que, além das questões, a gramática, ela influencia diretamente na redação. A gente já falou isso, né? E o senhor acredita que as escolas estão evidenciando isso para os alunos? Que a importância da gramática para eles escreverem uma boa redação na prova do Enem? Ou tem uma deficiência?
Tem sim essa sinalização, mas é de forma muito genérica. Por quê? Por exemplo, o aluno faz a redação. Você enche de caneta vermelha, corrige a gramática, a ortografia e não explica o correto. É o que eu mais vejo por aí. É o que eu mais vejo. E outra coisa que é fundamental é você refazer a mesma redação, corrigindo os seus erros. Eu nunca vi um jogador de futebol ficar bom sem treinar. A gente não faz isso na educação no Brasil. A gente não treina. Você tem que treinar a mesma coisa várias vezes. Eu sei que muitos alunos não gostam de fazer o mesmo tema da redação, escrever a mesma coisa, mas é isso que funciona desde sempre. A repetição. Porque quando você se depara com seus erros e vê a forma correta, pronto, aquilo vai ficar pro resto da vida.
Agora, professor, assim, além da gramática, o que que também é importante que os alunos tenham em mente? A questão do treino, né, de escrever textos, estarem atentos ao que acontece no mundo? É importante para fazer uma boa redação na prova do Enem.
Aí vem uma questão polêmica, tá? Eu sou contra a criança se encher de informação. Porque vamos supor, a criança se enche de informação, todo dia ela lê jornal, deve ler um hábito saudável, tá inteirado com as notícias. Aí no Enem cai a importância do cinema. No Enem cai a importância da democratização da educação para surdos. Será que valeu a pena esse direcionamento? Acredito que não. O fundamental da redação não é a informação que esteja lá. O fundamental da redação do Enem é lógica. É você dialogar logicamente com o que é pedido.
Porque tem umas informações ali que são importantes.
Exatamente.
Né?
As informações que você precisa já estão lá. Você não precisa decorar um monte de dado, citar autor. As informações que você precisa já estão lá, entendeu? O seu discernimento de pensar, refletir sobre aquilo é o que vai fazer a sua nota. A nota mais baixa do Enem é o último critério, que é a solução do problema.
Mas tem a questão do repertório, né, que é cobrado também, não?
Tem, a questão do repertório se dá de você saber usar os elementos de citação, não de você decorar.
E não de você saber tudo sobre aquele tema.
É, por exemplo, um repertório. Muitos alunos usaram filmes da importância do cinema. Ah, tal filme levou tantos milhões na bilheteria, esse filme foi importante por tal e tal e tal. Foi um filme que foi importante pra ele. É mais sincero, é mais interessante, é mais fácil dele trabalhar. Isso é uma citação, isso é um referencial que ele tem. Aquele filme que democratizou o cinema pra ele.
Certo, professor. Então, pra gente encerrar o programa, dicas finais sobre o estudo e aprendizado de gramática. Professor, o que que o senhor recomenda aí pros nossos alunos?
O que eu recomendo é ir devagar. É ir devagar. Porque senão você vai patinar. Porque a gramática é muito ampla. Veja o que você realmente precisa da gramática para o seu dia a dia. Ah, não sei crase. Mas você vai usar crase todo o tempo? O porquê você usa, de fato. Então aprenda. Já começa por aí. Né? Ah, eu não sei usar o travessão. Aprenda com urgência. Né? Você tem que ver o que é útil. O que te faz. Quando você recebe a redação de volta que vem aquele canetão vermelho lá, não desista. Não fique desanimado. Vá na internet, pegue uma gramática mais simples, da língua portuguesa. Infelizmente, eu não tenho muitas a indicar, a maioria é complexa. Pegue manuais simplificados, tá? Gramática, eu acho que já é um pouco avançado. Pegue manuais simplificados e vá de encontro àquela dúvida específica. E assim você vai aos poucos aumentando a sua qualidade gramatical.
Professor Vitor Hugo, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui hoje no Sintonia Enem. Muito obrigada.
Eu que agradeço, obrigado.
O programa Sintonia Enem, então, fica por aqui. Nos encontramos diariamente aqui na Rádio Web UFPA, sempre às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde. E para participar com dúvidas, dicas, sugestões ou críticas, envie um e-mail para radioweb@ufpa.br ou ainda para radioweb@ufpa.gmail.com, repetindo, radioweb@ufpa.br ou radioweb@ufpa.gmail.com. Para ouvir e baixar esse e tantos outros programas da Rádio Web UFPA, é só acessar o site radio.ufpa.com. acompanhar no link Acervo. Você tem acesso a toda a nossa produção para ouvir e baixar a qualquer momento. Temos também o aplicativo agora. Rádio Web FPA está com o aplicativo Rádio FPA na Play Store. Baixa lá o nosso aplicativo e acompanhe a nossa programação. O programa Sintonia Enem é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Giovana Martini. Gravação e montagem, Denise Ramos. Supervisão e edição, Elissandra Batista. E a coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.